estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Antes de nós darmos continuidade aqui às perguntas, um abraço para os nossos companheiros do grupo Os Mensageiros, que estão sempre nos agraciando com as lindas mensagens das Casas Espíritas. Aliás, o Valdir Manente disse que tem uma mensagem aqui para ler para nós, que foi editada lá pelo grupo Os Mensageiros. É isso mesmo, Valdir?
Antes eu quero agradecer sempre a ajuda que o nosso amigo, Flávio sempre nos traz, né? A mensagem se intitula Reflete. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha, e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance, se confias em Deus. Isso é do Emmanuel, e é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e está no livro Deus Sempre, da editora Ideal.
Muito bom. Aliás, a última frase é muito providencial, né, Valdir? Lê novamente para os nossos ouvintes.
Não há mal que te alcance, se confias em Deus.
Isso pode significar que os nossos sofrimentos são sempre bons, né? Para o aprendizado, como o próprio Otávio falou no início aqui.
Para não sofrer, confiar que o dia de amanhã será melhor. Perfeito. Quer seja na carne, ou quer seja no espírito.
Uhum. Vamos lá. Otávio Marques, o nosso companheiro representando aqui hoje Santa Catarina, Pernambuco, também São Paulo, aqui conosco falando hoje sobre vários assuntos dos sofrimentos, né? Otávio, nós deixamos uma pergunta para você, que é com relação à programação da reencarnação de um espírito, né? Então, se esse espírito recebe na sua programação reencarnatória, aqui ele precisa passar por um sofrimento, o karma. Tem alguma coisa que ele possa fazer para evitar, para eliminar esse sofrimento?
Existem muitas coisas que nós podemos fazer, e sempre, e nos pequenos atos da nossa vida, no nosso trabalho, que é o bem, né? Indistintamente, como o Mário nos falava aqui no intervalo, às vezes nós nos angustiamos, mas eu não posso mais fazer o bem para fulano, porque eu não já estou mais em contato com ele. Ele estava nos explicando, o Divaldo Franco estava falando muito bem, que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. E nós passamos por atribulações todas as vezes que nós, em algum momento de nossa vida, desrespeitamos estas leis. Não é que Deus está nos punindo, nos colocando no sofrimento, mas é que nós estamos desrespeitando leis da natureza, leis morais, que estão na nossa consciência, como nos falam os espíritos. Então, a partir do momento que nós vamos alimentando as nossas consciências, nos ajustando às leis de Deus, à lei do amor, da caridade no nosso dia a dia, nós vamos transformando essa palavra, o nosso karma, que é uma palavra de origem do sânscrito e que é muito usada pelos budistas, pelos hinduístas, que traduz-se na nossa doutrina pela lei de ação e de reação. O grande estudioso Isaac Newton, ele trabalhou na sua segunda lei de Newton, que ele revelou que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Ou seja, se eu aplico sobre uma mesa uma força de 10 newtons, automaticamente essa mesa está num sentido oposto, né? Ou seja, para mim mesmo, voltando para mim mesmo, está aplicando uma força, exercendo uma força de mesma intensidade de 10 newtons. Ou seja, se no passado, se nesse momento da nossa vida nós estamos desligados ou não praticando o bem, porque não praticar o bem já se torna um mal, nós temos isso, essa força voltando para nós mesmos, na nossa consciência, se traduzindo, se transformando em sofrimento, em atribulações para nós mesmos, pelo ócio, pelo desgosto pela vida, pelo tempo ocioso demais. Mas vejamos que se nós desenvolver, aplicarmos as nossas forças para a prática do bem, nos trabalhos voluntários, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós vamos estar recebendo de volta a mesma força, na mesma intensidade e voltando para nós mesmos. Então, todas as vezes que se apregoa que nós devemos fazer o bem, né, lógico que faz muito bem para a sociedade, mas fazemos o bem é para nós mesmos, para nós nos ajustarmos às leis de Deus e sermos felizes, e termos uma sociedade feliz, porque esse é o nosso futuro e é o futuro da nossa sociedade, é a felicidade. Então temos muita coisa que nós podemos fazer para nos livrarmos do sofrimento e sermos felizes.
O Valdir Manente queria fazer um comentário?
Utiliza-se muito a expressão karma para as coisas difíceis, né? As coisas de sofrimento, realmente. Como você bem disse, de repente uma pessoa se sente feliz. Isso é um karma também?
Sem sombra de dúvidas, né? Porque, sem sombra de dúvida, porque a lei do retorno, né? Nós aplicamos uma força, desenvolvemos uma causa, e toda causa tem seu efeito, como nos diz o axioma. Então, sem sombra de dúvidas, com certeza é um karma também que nos traz felicidade. Muitas vezes nós achamos que o karma é só coisa ruim, não, mas se traduz em felicidade também.
Muito bom, nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Otávio Marques, que hoje está falando para a gente sobre os sofrimentos da vida. Otávio, então sofrer é natural. Sofre criança, adulto, jovem, todo mundo, independente da faixa etária?
Sofremos. Todos passamos. No nosso grau evolutivo, nós passamos por certas dificuldades que são importantes para o nosso crescimento. A ciência, né, ela fala de uma lei, que é a lei do caos, que é a lei que fala, a lei da destruição, que nos falam os espíritos, na parte das leis morais, que para que surja um novo estado de crescimento e de felicidade, seja das leis da matéria, seja das leis morais, nós passamos por atribulações, mas vai chegar um momento que isso já não vai se fazer necessário.
Bom, nós estamos aqui recebendo uma ligação muito interessante da Lucila, e a Lucila disse que ela frequenta uma casa espírita e ela não sabe responder uma pergunta que fazem para ela muito comumente. Olha que interessante. Ela diz assim, Hélio de la Nossa, acho que essa é para você. Ela diz assim, a pergunta é assim, se Deus é nosso amigo e nos deixa sofrer, por que que nós devemos amar a Deus? Olha que interessante, né? Pô, eu falo que Deus é meu amigo. Escuto isso em todas as religiões, principalmente as cristãs, né? Deus é meu amigo. Então, e ele me deixa sofrer, então por que que eu devo amar alguém que me deixa sofrer?
Que coisa, não? Poxa vida. São os nossos professores também, né? Tem um professor que ele percebe que você, durante o ano, ou os alunos, ele precisa dele dar as informações durante o ano, para que você veja se a pessoa aprender, dá uma prova, né? E nessa prova, tem uns que sofrem mais, outros sofrem menos, né? No dia da prova, no dia do exame. E a hora que ele aplica o exame ou a prova, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Os que estudaram mais, sofrem menos, né? Os que estudaram menos, sofrem mais, né? Agora, vamos supor que ele, por ser amigo de todos, ele como professor, ele chegasse e falasse, deixa eu ajudar esses que estudaram menos, né? Vou dar uma mãozinha para eles aqui, e aí ele estaria sendo injusto, né, com os outros. Aí a pessoa seria promovida ao grau superior, e sem estar em condições de continuar a sua evolução. Então Deus não nos faz sofrer, e nem fica feliz com o nosso sofrimento. É que, como nas leis universais, como o Otávio falava agora há pouco, são leis universais que regem o universo, não tem ninguém lá olhando para a gente, fala, esse vai sofrer mais, vai sofrer, vou punir esse, não vou punir aquele. Nas leis universais diz o seguinte, uma das coisas do aprendizado é assim, que os comportamentos, eles são reforçados pelas consequências. Então, consequências reforçam comportamentos. Você não pode ter uma consequência boa se você teve um comportamento ruim. Porque se você tiver uma consequência boa depois de um comportamento ruim, significa que você vai repetir aquele comportamento ruim novamente, porque você vai repetir. Então, temos as crianças, por exemplo, todos nós somos crianças, que gostam de mexer com fósforo, né? Chega uma idade que a criança quer acender o fósforo, ela quer ver o fogo. Se você impedir que ela queime o dedinho, uma hora lá, que ela vê que aquilo queima, ela vai acabar pondo fogo na casa, sabe? Então, na hora que ela queimar o dedo, ela nunca mais, ela esquece, ela não mexe mais com os fósforos. Enquanto você estiver protegendo-a, impedindo que ela queime os dedos, ela vai ficar tentando, vai embaixo da cama uma hora e põe fogo na casa, né?
Caracta, a nossa equipe está todo mundo querendo falar alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos começar pelo Sérgio aqui.
E a coisa é simples, né? Toda vez que você transgride uma lei, você está sujeito às sanções dela. A coisa é bem simples assim mesmo. Só que tem um detalhe. Quando eu transgrido uma lei e eu acabo sofrendo as consequências pela transgressão dessa lei, Deus está ali presente. Deus está ali me ajudando. Deus está ali me amparando. É importante que a gente tenha essa consciência, que por maior que seja o nosso sofrimento, por mais triste que seja a nossa situação, Deus está ali presente, porque Ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue conceber, de uma maneira que a gente não tem ideia de qual é o tamanho desse amor. E por Ele nos amar, apesar de sermos filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos altamente equivocados, e que transgredimos essas leis dele, ele está ali nos ajudando, nos amparando. Nós é que muitas vezes não percebemos a presença dele ali por nossa cegueira.
Vamos lá, Valdir Manente, o seu comentário.
Não, é que Deus não quer realmente o nosso sofrimento. Ele nos criou, como disse o Otávio, para sermos felizes, né? Ele não quer o nosso sofrimento, mas se de repente ele permite que nós soframos, é porque dentro desse sofrimento deve existir uma grande lição para nós, para que a gente possa progredir, né?
Otávio, você queria falar alguma coisa também nessa história de se Deus me deixa sofrer, por que que eu...
Eles já falaram tudo, mas eu lembrei de alguns casos que eu lembro que quando, na infância, nós, como naturalmente ocorre, eu lembro que minha mãe não deixava eu tomar refrigerante em excesso, comer bala em excesso, pegava sempre muito no meu pé para escovar os dentes sempre na hora certa, e o cuidado com os estudos. E nós, como filhos, muitas vezes a gente fica chateado com a mãe, acha que a mãe está fazendo mal, que está fazendo... né?
A mãe está fazendo você sofrer.
Isso. Aí nós, depois que crescemos, que temos os nossos filhos, nós vamos dizer, poxa vida, como minha mãe foi boa, né? Como ela estava querendo o meu bem, que bonito isso que ela fez pela minha pessoa, pelo meu crescimento. Então nós amamos a nossa mãe. Então, nossa cara ouvinte, Deus é como se fosse essa mãe, em analogia, essa mãe bondosa, que quer o nosso bem, nosso crescimento. E o que o Eli falou muito bem, eu lembrei um caso de um primo meu, que ele pequenininho sempre queria mexer com fósforo, e ele ia para pé, ele ficava mexendo, e a mãe dele, minha tia, falava, e ele ficava chateado, até que meu tio chegou com muita psicologia, ele chegou e disse: Sônia, deixa ele mexer, ele quer mexer, deixa. Aí ele foi, ele não entendia, ficava chateado, ele: deixa ele aprender, tem uma lição. Aí ele foi mexer no fósforo e se queimou um pouquinho. Nunca mais ele quis mexer com fósforo. Nunca mais. Então foi um grande aprendizado. E Deus quer que nós aprendemos com liberdade.
Ô Sérgio, nós estamos recebendo uma pergunta aqui do nosso companheiro Rui. E o Rui diz assim: Sérgio, um espírito da envergadura de Chico Xavier, por que teve tanto sofrimento na vida quando encarnado? Foi maltratado na infância, saúde debilitada. Será que havia tantos débitos na sua vida anterior?
Você vê que a pergunta é muito interessante e é muito inteligente, né? Porque normalmente nós associamos os nossos sofrimentos a possíveis débitos passados. E nós esquecemos que muitas vezes nós temos isso daí como provas e muitas vezes nós temos isso daí como ensinamento. Vamos pegar o caso aqui. Vamos pensar em Jesus, né? O espírito da envergadura de Jesus. Não vou falar em Chico Xavier. Eu vou falar em um espírito da envergadura de Jesus, tá certo? Que é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, que a gente não consegue sequer imaginar a dimensão desse espírito. Por que que ele teve que sofrer tanto assim?
Passar por o que passou.
Na nossa história, nós temos vários outros exemplos. Nós temos vários mártires do cristianismo. Por que que eles tiveram que sofrer tanto assim? Nós temos, por exemplo, Francisco de Assis, que era um espírito também de altíssima envergadura e que passou por tanta dificuldade. Por quê? Exatamente para nos dar o exemplo. Nos dar o exemplo da paciência, da resignação, da aceitação, de como é que um verdadeiro espírito que está progredindo tem que encarar essas dificuldades. Só que, como você fez essa pergunta, que era uma pergunta escorregadia, eu vou fazer uma para você também. Você conhece aquela historinha do Zé, que a Nolita, lá da Vila Formosa, ela contou essa história do Zé, que o Zé não sabia orar, né? Então o Zé todo dia ia lá na igreja, chegava, entrava assim na igreja e falava: Jesus, eu estou aqui. É o Zé. E ia embora, e todo dia ele repetia isso. E um dia o Zé pegou, caiu de cama, né? E estava numa situação de sofrimento muito grande. Daqui a pouco ele vê uma luz muito forte, muito grande, né? Entrando no quarto dele, ele vê um espírito se sentando do lado da cama dele. E aí ouve esse espírito dizer: Zé, eu estou aqui, sou Jesus. E aí ela pergunta: até que ponto nós temos que ir para ouvir Deus? nos nossos sofrimentos? Até que ponto, como é que nós conseguimos perceber Deus ali do lado da nossa cama, como Jesus estava ali do lado da cama do Zé?
Bom, essa percepção de Deus do nosso lado, Nolita, ela acontece em todos os momentos, não é só no sofrimento. Quando nós estamos no sofrimento, e aí eu quero recordar aquilo que o Otávio falou lá no início do programa, né, Otávio? Se nós nos resignarmos, né, e observarmos bem o que está acontecendo com a gente, nós vamos observar coisas importantes por trás desse sofrimento e que poderão nos despertar indícios de que Deus está presente. Por exemplo, né, você está fazendo um regime, você está sofrendo as consequências do regime, você fala assim, puxa vida, eu estou aqui emagrecendo, não sei o quê, e eu estou passando por essa provação. Só que, nesse momento, você vai perceber também que você está perdendo gordura no corpo, você está melhorando sua condição física, então Deus está presente ali providenciando tudo para você. Basta observar os acontecimentos ao nosso redor. A Celina está perguntando aqui, Otávio, por que algumas pessoas que têm conhecimentos sobre a reencarnação vivem dizendo para todo mundo que tem algum problema, que alguma deficiência, algum problema grave, que elas são inferiores porque estão pagando algum erro do passado? Isso é desumano falar isso para uma pessoa que está em sofrimento, né? Chega e fala, não, você está sofrendo porque é um problema de reencarnação. É isso mesmo, Otávio?
Não, nem sempre. Nós temos que encarar o sofrimento, como estamos falando aqui, como aprendizado e como crescimento. Raul Teixeira, o notável Raul Teixeira, médium e conferencista espírita, ele estava contando numa certa palestra que ele estava em umas reflexões a respeito das dificuldades, do sofrimento, da luta para se melhorar, para crescer, para aprender. E um espírito amigo aproximou-se dele e questionou e fez ele refletir, dizendo, meu filho, você já parou para pensar que toda essa luta, ela, depois de conquistadas, depois que as virtudes elas são conquistadas, nunca mais elas são perdidas. Então nós temos que pensar que toda essa luta vale muito a pena, porque nem sempre são só sofrimentos do passado. Nós temos que encarar muito bem, como um de nossos amigos aqui falou anteriormente, como aprendizado, como crescimento, como destino para a felicidade. Vejamos a virtude da paciência que o Sérgio falou anteriormente. A pessoa que adquire a paciência nunca mais a perde. Às vezes nós falamos, fulano perdeu a paciência em tal momento. Não é que perdeu, é que ele ainda não tem a paciência, né? A partir do momento que se tem, que se adquire uma virtude, jamais nós a perdemos. A ciência hoje já fala de uma lei que chama da irreversibilidade do processo evolutivo da natureza. Assim, cabe ao nosso espírito, né? Os espíritos nos falam que nós, depois que evoluirmos, jamais retrogradamos. Então, o nosso espírito, adquirindo virtudes, jamais ele vai perder essas virtudes. Então, vale a pena, assim, passar pelas dificuldades, para que nós valorizemos a luta e sejamos felizes. Como os espíritos perguntam na questão de número 967 do Livro dos Espíritos, em que consiste, Kardec, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? No conhecimento, entre aspas, de todas as coisas, e não ter ódio, ciúme, todas essas paixões que nos fazem infelizes. Então, nós vamos passando pelas dificuldades para conquistar essas virtudes e nunca mais perdê-las. Então, vale a pena passar pelas dificuldades.
A irmã Dulce da Bahia, né? O quanto aquela irmã sofreu, né? Cuidando das crianças, tudo. Ela sempre tinha alegria na alma, né?
É mesmo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio dela nossa aqui. Hélio, você pode dar algum exemplo para a gente aí de karmas que nós podemos contrair na presente existência se nós não tivermos cuidado e que nós poderíamos talvez evitá-los? Algumas coisas que acontecem nessa existência, mas que nós poderíamos estar evitando e a gente acaba contraindo um débito para sofrer depois, né? Aliás, queria aproveitar, o Francisco está perguntando assim, vocês conhecem alguma pessoa que chegou a uma casa espírita pelo amor e não pela dor ou sofrimento?
Eu, por acaso, conheço, eu estive com uma ontem, né? Estive com uma pessoa assim ontem. E engraçado que conheço também algumas, e essa foi uma delas também, se ela estiver me ouvindo, ela vai saber quem é. Ela chegou realmente pelo amor, ela foi lá procurar, ela, um casal, foi lá, escuta, como é que eu faço? Eu queria aprender, fazer escola, e ele não tinha nenhum problema. E foi lá e entrou na casa e evoluiu bastante dentro da casa. Quando ele teve um problema lá na frente, ele deixou a casa, né? Ele não, acabou deixando a casa. Ele fez o inverso do que todo mundo faz, né? O que a gente não sabe muitas vezes é que nós somos intuídos para fazer determinadas coisas certas, que já por termos merecimento, né, para isso, e então nós somos intuídos para fazer a coisa certa para que nós possamos, num determinado momento, que lá para frente vai vir um retornozinho, vai vencer uma folhazinha do carnê, né, lá do passado. Então a espiritualidade, já sabendo, ela prepara a pessoa, vai preparando ela com antecedência para que ela possa, naquele momento, estar em condições de quitar e de passar por aquela turbulência que já está prevista no seu destino. Então, ele quando chegou à turbulência, ele não entendeu que ele tinha sido preparado para aquilo, que ele teria que passar por aquela turbulência, e na turbulência ele acabou deixando a casa, e consequentemente hoje ele sofre mais porque ele não, porque já entendeu alguma coisa e não está praticando, né? E segundo, que é pela própria turbulência que ele teria que ter passado. Uhum. E quando acontece na vida presente, isso naturalmente, que não existe presente do passado, né? Olha, futuro do passado, né? O futuro do passado é hoje, né? Assim como não tem futuro do futuro, né? Futuro só é futuro do presente. Então, se nós não estivermos agindo corretamente no presente, nós vamos estar acumulando realmente sofrimentos para o futuro imediato, que pode ser nessa mesma encarnação, né? É só você não escovar o dente, por exemplo, como se você deveria, e ele lembrou que a mãe dele fazia ele escovar o dente, você vai arrumar uma cárie daquelas brabas aí, você vai sofrer
no dentista,
né? Você comer de uma forma inadequada, muitas coisas que você pode fazer, as consequências são imediatas.
Sérgio, muitas vezes nós esquecemos que a dor também é uma forma de progresso, porque nós ainda somos espíritos indisciplinados, nós somos espíritos que ainda estamos numa fase de aprendizado, somos espíritos ainda muito infantis. E muitas vezes a dor surge na nossa vida porque nós nos acomodamos. A dor muitas vezes é um instrumento que Deus se utiliza para falar: vai, meu filho, vai para frente. Porque se não vier muitas vezes a dor, e se a gente olhar em retrospectiva para a nossa vida, a gente vai ver que depois de uma dor muito grande, nós tivemos um progresso espiritual grande. Porque a dor veio exatamente para tirar a gente daquela situação de não vou fazer nada, não vou mexer que está bom assim.
Otávio, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, e eu queria fazer uma última pergunta para você, queria também que você fosse bem breve na resposta, né? Porque nós já estamos já em cima da hora aí. Qual é a forma que os centros espíritas têm, que procuram, para ajudar as pessoas, para que elas sofram menos?
Eu acho que a mensagem que o Flávio nos deu, ela é muito, muito pertinente para esse momento, refletir. Os centros espíritas, eles devem nos estimular à reflexão, ao estudo, ao melhoramento, ao nosso crescimento. Então, esse deve ser a forma como os centros espíritas devem nos ajudar. E sempre vai ficar ao nosso encargo seguirmos o esforço, a dedicação e o esclarecimento para compreendermos bem por que é que passamos pelos sofrimentos.
Otávio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço aos ouvintes, a participação e esse maravilhoso bate-papo, essa manhã maravilhosa que nós tivemos aqui juntos.
Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente, Flávio.
Eu é que agradeço. Estou muito feliz por ter participado deste programa maravilhoso.
Nós estamos encerrando o Semeio da Boa Nova desta edição aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.